Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando perto de você para dizer bem-vinda. Bem-vindo onde você estiver. Não importa a hora que marca o seu relógio, é o dia que você tem. Tamo no ar, tamo com tudo, tamo no fluxo. Tamo junto, no ar uma nova manhã, no ar um novo dia. Você caiu do céu, não sei que horas, mas tá aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que você me responda com sinceridade. Especialmente se você é do hemisfério sul, se você é do sudeste, do sul do Brasil. Você tomou banho antes de dormir? Vai tomar banho agora? Aí você fala, ah, Irineu, vai tomar banho você? É, friozinho bom, hein? Bom, tamo aí, vamos chegando. Bom ver você chegar, bom ver você aí. Bom saber que você está com tudo. Bom saber que você pode mais. Bom saber que você está com muitas ideias aí batendo logo cedo nessa cabeça. E que você aí no seu silêncio já vai buscar força lá no fundo, no sagrado, na sua fé, na sua esperança, para dizer para si mesma que aí dentro tem a força, não tem? Então aí dentro de você tem a disposição, aí dentro de você tem o conhecimento, aí dentro de você tem a vontade, então coloca força nessa vontade aí e faça alguma coisa para fazer valer esse dia, para esse dia significar algo importante na sua história. Você precisa se movimentar. É isso aí, essas ideias que você tem, essa imaginação, esses sonhos que você tem sonhado, isso tudo tem que virar um plano e você colocar em ação esse plano o quanto antes. Assim você se realiza, assim você produz felicidade, assim você descobre talentos que estão aí dentro de você que precisam se manifestar. Assim você dá chance para o mundo te reconhecer, isso depois de você se reconhecer. Então valorize-se, venha para esse dia com a sua força de vontade, venha para esse dia com todos os seus dons, venha para esse dia com tudo que você tem de bom. O mundo espera o melhor de você todos os dias, então não se esconda, tá? Nem evite seu brilho, nem tenha medo das decisões que você tem que tomar, que você já sabe, já investigou, já analisou, já sabe que são as certas. Às vezes as decisões são difíceis de serem tomadas, mas depois que você toma, depois que você faz a escolha, tudo flui, tudo fica claro. É claro, porque você tomou a melhor decisão, aquela que diz mais a respeito daquilo que está dentro de você, com a sua essência, com os seus valores, e aí todas as forças se unem ao que você tem de fazer. Não importa se é alguma coisa fácil, não importa se é difícil, é sempre uma escolha importante. Vai lá, hoje é mais um dia para pequenas, grandes escolhas que vão definir o seu destino. É você que define isso, sabia, né? Bom, sou Irineu Toledo, vamos chegando junto aí, porque hoje é mais um dia para papo nutritivo. E que você esteja debaixo da coberta mais um pouquinho, tudo bem? Vai olhando para a tela ou vai ouvindo o que a gente fala enquanto você ainda vai pensando no que fazer. A gente vai participando dessa conversa juntos. Vamos lá, sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta quem dá o serviço do programa de hoje. Diz aí, Roberta, feliz dia novo!
Feliz dia novo! Feliz dia todo! Vamos juntos mais uma vez para o programa com conteúdo positivo, destaques importantes, good vibes e o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje o papo aqui será tecnologia, com a presença de Fernando Lemos, tecnologia para todos. Eu volto já com destaques importantes. É contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, deixa comigo aqui, vamos pro papo. Quero só lembrar que a palavra-chave, agenda, atitude hoje é incômodo. Sabe o que é incômodo, né? É um meio de te provocar. Bom, diz o Hermann Hesse, esse autor inspirou a geração pós anos 60. Eu fui lendo lá nos anos 70, me ensinou tanta coisa a partir dos livros O Lobo da Estepe, especialmente Siddhartha, que me levou para um outro tipo de religiosidade que existe lá na Índia. Mas ele, com a sua sabedoria, diz o seguinte: quando você detesta alguém, você detesta algo nele e faz parte de você mesmo. O que não está em nós não nos incomoda. O que não está em nós não nos incomoda. Então preste atenção aí nos seus incômodos. Olha, hoje é o dia da mídia social. Não por isso a gente, por acaso, hoje tem aqui a presença de um craque da tecnologia, um cara que pensa, respira, dorme, acorda, tecnologia, o Fernando Lemos. Já vou trazer já para o papo, mas eu quero lembrar antes também que hoje é dia do Bumba Meu Boi. Dia do Bumba Meu Boi, conhecido também como Boi Bumbá, em algumas regiões brasileiras, especialmente Norte e Nordeste, é uma das mais tradicionais danças do folclore brasileiro. A tradição é uma apresentação típica, né? Que dança, tem música, tem teatro, para contar a história da lenda de um boi. Tinha um cara que cantou muitas músicas de folclore, que adaptou, que é o Valdemar Ferreira, que é uma música que eu aprendi na escola. Quando a gente aprendia música na escola, música do folclore, que dizia assim mais ou menos: ele não sabe que seu dia é hoje, ele não sabe que seu dia é hoje. Pois é, o céu forrado de veludo azul marinho veio ver devagarinho onde o boi ia dançar. Ele pediu para não fazer muito ruído, que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar. Olha só como eu lembrei. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando a noite inteira, encurralado, batucando. É, lembrei, ó. Isso é da sexta série, Lineu. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando a noite inteira, encurralado, batucando. Bunda, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Opa, quase que eu falei bunda, hein? Que coisa, hein? Bumba, meu boi. Deixa eu chamar aqui meu convidado para saber se tá tudo bem com a nossa conexão. Ele que tem muito papo, não falta assunto hoje. Feliz dia novo, Fernando Lemos. Obrigado por acordar tão cedo hoje também com a gente. Eu sei que você também é um daqueles que quebrou o pijama ao pular da cama. Bem-vindo.
Tudo bom, meu amigo? Antes de mais nada, muito obrigado. Você sabe que nós somos parceiros já de longa data, né? Várias ações conjuntas aí. E sempre poder estar colaborando contigo é uma honra para mim, é um prazer. Muito obrigado. Bom dia para você, grande Thiago, pessoal que está assistindo a gente aí. Vamos conversar.
Pois é, Fernando Lemos é um cara aí da tecnologia, Roberto já disse, de IBM, Microsoft, é um desses caras da primeira hora. Você vê que ele é um nerd com uma cara assim mais old, né? Já é um nerd de meia-idade, aqueles nerds que saíram dos 40, né? Já estão noutra coisa. Tem os nerds aí que estão, putz, a geração, ele é um dos que formou muito dos nerds que estão fazendo inovações por aí. Mas enfim, o papo tecnologia abrange hoje pessoas de todas as idades, e o Fernando Lemos é um, aquilo que a gente chama de evangelizador, né? Desde a primeira hora, desde cedo na sua vida envolvido com tecnologia, com educação. É um cara que tem muito a dizer pra gente sobre essa tal de transformação digital. Mas enfim, a gente fala disso já já, que tem muitos projetos, né, onde o Fernando está envolvido, sempre projetos muito legais, de grande engajamento. Isso é muito legal falar aqui. A tecnologia, você sabe, é um dos temas daqui do programa. Não porque seja um tema, uma pauta, porque tecnologia é o tema do mundo. Tudo está mudando a partir dessa matriz em todas as áreas, e isso está mexendo também com as pessoas, com o ser humano, que é a coisa que a gente mais trata aqui. Mas, Fernando, você acordou? É tanta notícia. Esse aqui é um programa de boas notícias. E a gente, você também, como eu, é daqueles que defendem que tem muito mais gente produzindo notícia boa do que notícia ruim. É claro que a mídia historicamente sempre destaca as notícias ruins. Sempre os profetas do caos, desde a antiguidade, faziam mais sucesso, reuniam mais pessoas em volta das suas notícias. Mas hoje, também graças ao digital, a gente tem como pesquisar as coisas boas. Mas você tem a primazia aqui antes de eu entrar na pauta, antes de eu olhar para aqueles portais que mobilizam as pessoas, você tem a primazia de dar a primeira boa notícia aqui no programa, Fernando. Diz aí, já captou uma boa notícia para compartilhar com a gente?
Já tem várias, né, Irineu? A gente tem uma... A tecnologia ela é muito ampla, né? Tem muita novidade acontecendo e tal. É, a gente depende de muitas integrações também, até governamentais, enfim, mas muita coisa boa acontece pelo mundo. E eu destaquei uma para hoje, que eu achei muito bacana, e eu estou acompanhando de perto, que é uma inovação muito legal chamada K-Prog. K-P-R-O. O que é isso? É uma córnea sintética, olha que bacana, que você pode fazer a implantação, você faz uma cirurgia, só que ao invés do transplante de uma córnea normal, é uma córnea sintética. Foi desenvolvida em Israel. A gente tem contato, inclusive, com o pessoal de uma startup que está envolvida no desenvolvimento desse projeto, que é muito legal. É. E a ideia que você possa fazer, ela faz proliferação das células, imagina isso, depois de ela instalada no seu corpo. E tem um caso já recente, foi um voluntário no início, depois isso deu super certo e acabou evoluindo, que é um senhor israelense com 78 anos de idade, estava totalmente cego há 12 anos, e ele está enxergando, lendo, podendo conversar, reconhecendo pessoas, enfim. É gradativo, mas já é uma super notícia bacana. Você sabe que eu sempre te falo isso quando a gente se encontra, né? Que eu acho que a tecnologia é a maior ferramenta que a gente tem para igualdade, né? Para buscar igualdade, para fazer uma coisa social bacana e de verdade ser democrático, né? E eu acho que as coisas não TI, não tecnologia da informação, como por exemplo acontece no agronegócio, no empreendedorismo, nós vamos falar um pouquinho da pandemia e tal, tudo isso é muito importante. Essa que eu peguei hoje eu achei demais, é muito bacana. Para a gente poder conversar sobre.
Não, você falou tudo aí, que é isso que a gente tenta também dizer para todo mundo. Tecnologia não é algo que está fora, é algo que está para facilitar a nossa vida. Tem soluções. Sim, sim. Por exemplo, há soluções como essa que você trouxe aí para a saúde, para avanços, a biotecnologia, como está sendo aplicada, as operações que são feitas à distância, né? Com os maiores especialistas do mundo, o que se tem de aceleração em todas as áreas da saúde, mas também a possibilidade que a gente tem é isso aí, de facilitar também a gestão do mundo para um mundo mais igual, para um mundo mais justo, para um mundo mais ético, para uma governança, para clareza, para transparência. Quer dizer, desde que o ser humano utilize a tecnologia para o bem, olha, a gente vai ter, quem sabe em breve, aquela utopia, né, daquele mundo ideal onde a gente se sinta confortável, porque não adianta, né, Luciano, o Fernando, olha com o Luciano, tem o Luciano Pires, nosso outro parceiro aqui também, não adianta a gente estar muito bem e olhar para um mundo que não está bem, então a gente tem que ver o mundo todo bem. E parece que a tecnologia e todo esse mundo que parece que tá tretado, mas não tá. Nós estamos num caminho que vamos chegar a uma conciliação muito boa para um mundo melhor, né?
E uma coisa que eu digo sempre também, Irineu, é que a gente vive em transformação. Isso é muito importante. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de transformação digital. A gente nunca tá parado, né? É um caminho sem volta. Então, o pessoal fala muito em novo normal, né? Eu, geralmente, tento desconstruir isso aí. O novo é não ser normal. A gente não pode seguir nenhuma normalidade e a tecnologia veio para trazer essa mudança constante e positiva, né? Tem os seus riscos, os seus perigos, mas enfim, como tudo.
Não, mas é isso aí, a tecnologia, né, tentativa e acerto, como sempre foi tudo, mas é isso aí, eu também sou dessa, nada de novo normal, é o novo anormal, é o anormal todo dia acertando. Fernando, eu vou passear, dar uma olhadinha lá fora, nos portais, ver o que é que tem aí nas manchetes do dia. É claro que esse não é o nosso foco, mas vamos dar só uma olhadinha para as pessoas que estão com a gente saberem que a gente está de olho. Se acontecer alguma coisa muito importante, a gente traz aqui. A gente está de olho nos portais, mas enfim, tem muita coisa requentada, coisa que está em andamento, coisa que é veneno. Mas a gente já volta para o Papo Nutritivo aqui, mas eu vou dar uma olhadinha para o portal, já volto aqui falar com você. Tá bom? Toma uma água aí.
Eu fico no friozinho aqui de São Paulo.
O que é?
Eu fico no friozinho aqui de São Paulo esperando. Friozinho.
É isso aí, vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro portal de notícias de hoje para saber como é que tá. A gente começa por o jornal Antagonista, que é um jornal declaradamente de editoria de direita e conservadora, que diz aqui em sua principal matéria, que até destaque de uma outra revista editada pelo grupo, que é a revista Cruzoé, a vacina e a propina. Esse é o grande tema do Brasil hoje em termos de notícia, impacta todas as áreas. Luiz Miranda diz ter recebido oferta de propina para não atrapalhar negócio da Covaxin. Esse é o tema do momento. Realmente não tem como evitar, mas leia em vários portais, vários editoriais. R$1 bilhão em propinas por vacinas. Era esse a quantia que ia chegar nessa notícia que está relacionada, caso o negócio se efetivasse, uma vez que já havia um empenho, ou seja, o dinheiro já estava lá destinado. Então está se investigando isso. Luiz Miranda diz ter recebido oferta, é isso aí. Barros confirma reunião com Miranda na casa de lobista, mas diz que não tratou de vacinas. Barros é aquele deputado que vem aí lidando com saúde desde o governo anterior. Tem muito jeito aquele negócio entre os feudos, os negócios que se faz através de tudo aquilo que é necessário para o governo. E aí o governo Bolsonaro se vê na berlinda, tendo que responder todas essas questões relacionadas a funcionários públicos, concursados que fazem a denúncia, também funcionários de confiança em sua base governista. Mas vamos lá, outros assuntos aqui. Mantetta cai a desculpa de que o problema era logística. Enfim, esse é o antagonista e as suas notícias no seu portal do dia, um jornal, como eu disse, de editoria conservadora e de direita. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente aqui no Feliz Dia Novo tem a pauta positiva, é isso que destaca a Roberta agora.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Arrasta pra cima. Instagram quer liberar links nos stories para todos. Para compartilhar links nos stories do Instagram atualmente, é necessário ter mais de 10 mil seguidores ou um perfil verificado. A ferramenta é bem útil, já que não é possível inserir links nas postagens do feed na rede social, mas fica limitada a um número restrito de pessoas. A novidade é que a plataforma está testando liberar isso para todo mundo. O novo formato é um pouco diferente, não sendo o clássico arrasta para cima, que continuaria limitado, mas sim um sticker que permite a inserção de um link funcionando de forma parecida ao outro modelo. Por enquanto, os testes ainda estão voltados para um pequeno número de usuários. Nos últimos anos, muitos usuários do Instagram que não conseguem engajamento suficiente, mas possuem links úteis para compartilhar nos stories, não conseguem usar a ferramenta. Isso ocorre muito com páginas de ONGs e ativistas. Para esses casos, a nova função deve ser bastante útil, mas ainda não há uma previsão de quando os testes com os stickers serão aplicados e nem de quando ou se o recurso será levado de forma oficial para o aplicativo da rede social. Vamos torcer, né?
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Bom viver, como é bom sonhar. E o que ficou para trás passou. Não me importei, foi até melhor. Lembrou? Essa é a frase musical do dia do Chorão, Charlie Brown. Bom viver, como é bom sonhar. O que ficou para trás? Lembrou da melodia? Deixa uma melodia tocando na sua cabeça aí que já dá um astral, hein? Para você sair assobiando, cantar no chuveiro. Não, chuveiro não. Hoje você tá liberado, tá isenta do chuveiro, hein? Mas o refrão da música é: livre para poder sorrir, sim. Livre para poder buscar meu lugar ao sol. Ah, preciso contratar uma cantora, um cantor aqui para fazer a frase musical. E aí, tudo bem. Bom, deixa eu dar um oi aqui, deixa eu dar um oi para quem chega. Eu quero agradecer a você que compartilha, especialmente aí o Rubens, do Grupo Guilherme. É isso aí, Vila Guilherme, mudar o mundo é possível. Ele que todos os dias está na rede, está com o seu grupo também, chamando todo mundo para conversa. E outros grupos, as rádios que estão com a gente. Célia Pereira, José Montador de Imóveis, as rádios que transmitem a gente, Rádio Vocal, Rádio Transrio, rádios tradicionais com antena, também as várias rádio web, mais web, a Positiva, a Rede Positiva, que é a cabeça de rede aí, Marcelo Amaral, Cris Maria, bom ter você aqui, bom ter tanta gente legal com a gente. Logo cedo, Thelma Cunha Barbosa, feliz dia novo, já já vamos entrar no papo tecnologia. Guerreiro Irineu, buenas, meu amigo, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, forte abraço. Nossa, Paulo César Santana, Rio Grande do Sul, tá frio aí, quebrou o pijama também. Márcia Matos, dizendo aqui a você, Irineu, e toda a equipe, feliz dia novo. E a todos os ouvintes, é isso aí, bom chegar a gente com esse sorriso aí, com esse bom dia. Júnior Cury, diretamente de Botucatu, também uma cidade fria, hein? Marcelo Oliversan, feliz dia novo com friozão. Tá friozão, mas tá bom, né? Anatias de Tirani, comece o dia falando palavras positivas. É esse o lema, é isso aí. Pensando nas palavras, escolhendo as palavras, o dia todo, né? Cuidando das palavras. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Chamar a Roberta para o astral do dia, ver qual a influência dos astros e voltar aqui para o papo com o Fernando Lemos do Tecnologia para Todos. Manda o astral do dia de Elmer Baumgratz aí, Roberta.
Esta manhã pode ser mais propícia para trabalhos reflexivos que necessitem isolamento e concentração. Evite começar algo ou se envolver em atividades em que tenha que tomar decisões. Há certa infertilidade no ar que pode interferir na produtividade. Na parte da tarde, há mais clareza e objetividade. Com isto, você pode tomar medidas importantes e atuar de forma mais direta, mesclando a capacidade perceptiva com este potencial mais determinista. Você pode resolver questões importantes e encerrar algumas etapas profissionais ou pessoais. Pontos fortes: intuição, ternura, clareza. Pontos fracos: melindre, incerteza, divergência. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Positivo esse tópico, conversa com quem tem o que dizer e de bom. Ele é especialista reconhecido na área de tecnologia por sua atuação como estrategista de TI em grandes empresas brasileiras, também multinacionais, nas verticais de finanças, governo, indústria, educação. Nos 18 anos de atuação em players de tecnologia do mercado mundial como IBM, Microsoft, a gente já estava no papo aqui com o Fernando Lemos. Sobe aí, Fernando, vem de novo para a conversa, falar desse assunto que você respira, mastiga, pensa. Sua mulher não deve aguentar você de tanto que você fala em tecnologia. Tudo que você olha, você já está entrando no assunto.
A Ana é psicóloga, acho que é por isso que ela aceita.
Fernando, você começou o dia com uma dica muito legal. E é isso que é interessante quando a gente fala de transformação digital, que é algo muito profundo, a gente bate sempre aqui. Transformação digital não é mais adquirir tecnologia, ter seu computador, ter seu celular cheio de coisinhas aí que você pode resolver, mas é pensar a solução digital, é produzir solução digital, é melhorar a vida com as soluções digitais. E você aqui, até na Rádio Positiva, sempre trouxe dicas de como as pessoas lidam com aquilo que parece difícil. Você é um facilitador, você é um simplificador, para que as pessoas pensem do jeito certo. Ainda existe resistência, ainda tem gente que acha que tecnologia não é para ela, não é? Como é que você, que lida com educação também, tem lidado com isso?
Isso acontece muito ainda, né, Irineu? A gente tem também um problema muito sério dos números, né? A gente, para que dê acesso às pessoas, e o mote de uma das minhas iniciativas, que é o Projeto Tecnologia para Todos, é esse: é levar a tecnologia para o maior número de pessoas possível naquilo que é útil, né, no seu dia a dia aí, pessoal e profissional. Mas existem algumas coisas que são complicadas no que diz respeito à infraestrutura. Não sei se você sabe, por exemplo, a gente está tendo um boom de tecnologia em agronegócio, que é muito importante, claro, a produção brasileira e tal. Só que o agronegócio hoje, ele é coberto, a região coberta por internet, por exemplo, que é a infraestrutura para permitir a web, chega a 23%, ainda é muito baixo no Brasil. E até 2 anos atrás, pouco antes da pandemia, a gente tinha por volta de 48% das pessoas no Brasil sem acesso direto à internet. Sim. Imagina, há 4 anos atrás a gente tinha 53% dos acessos feitos a partir de telecentros, que é uma coisa, é um número que a gente que está aqui nas grandes cidades às vezes não sabe, não sente isso, né? Então a ideia, e você falou muito bem, é que a gente precisa levar isso para o maior número de pessoas possível. Eu acho que existe uma resistência muito grande de algumas pessoas, e não sei se está relacionado à idade. Eu lembro do meu sogro, ele faleceu há pouco tempo, enfim, tinha 87 anos, mas era super antenado em tudo que acontecia de novidade, muito legal. Eu acho que tem mais a ver com cultura e a vontade de inovar. Quando você falou em transformação digital, uma super dica que eu dou para todo mundo é se aproxime cada vez mais, se é um caminho sem volta, e a transformação, ela passa por um ponto muito importante quando a gente está falando em pessoas. Eu lidei muito com empresas lá atrás da transformação digital que vem em atraso, né? A gente está sentindo agora isso com as pessoas. Por exemplo, não sei se você sabia, mas dos 10 aplicativos que sofrem download, os 10 tops diariamente no mundo, 6 deles são os mesmos. E 4 deles são de redes sociais. Mas, na verdade, a tecnologia tem muito, uma infinidade de coisas bacanas para ajudar no seu dia a dia, no trabalho, na acessibilidade, educação, saúde, em diversas áreas, que, por acaso, a gente toca lá no Tecnologia para Todos, com dicas, né? Mas a ideia é que muita coisa pode ser ajudada com inúmeros aplicativos, aplicações, muita coisa gratuita que faz você poder empreender, ganhar dinheiro mais rápido, né, passar melhor um pouquinho por essa pandemia que está sendo um problema para todo mundo. Então tem muita coisa que a tecnologia ajuda. O que é a transformação digital, se a gente pensar na pessoa? É você entender que é um caminho novo, sem volta, isso já está claro, né? E que não é difícil entrar. O nosso papel também é basicamente fazer isso, é mostrar o quão fácil pode ser você chegar e as inúmeras vantagens e facilidades que você tem. Veja no campo da saúde, quanta coisa maravilhosa a gente consegue identificar, né? Quando que há 5 anos a gente imaginar que um robozinho entrar na sua veia, percorrer o seu corpo e evitar um AVC, um robô com uma câmera, imagina. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, várias frentes.
Pois é, tantas coisas maravilhosas e é interessante que todo mundo está usando aquilo que é útil, né? Por exemplo, esse aparelhinho aqui. Agora, aqui dentro... isso já é lugar comum, tem mais tecnologia do que tinha os computadores que controlaram a viagem do homem à Lua há 50 anos. Agora, mais do que isso, aqui dentro tem um negócio que se chama, que hoje está na moda falar app, aplicativo, você vê as lojas, todo o conteúdo é aplicativo, tem mais de 6 milhões de aplicativos seja para o Apple, né, iOS ou Android. Aplicativo que quer? Soluçõezinhas para a sua vida. Por exemplo, você quer ler o livro que você gosta de ler? Sua biblioteca está aqui. Você gosta daquela música? A sua discoteca está aqui. Você quer encontrar o amor da sua vida? Está aqui. Você quer acompanhar o que acontece no Congresso Nacional? Está aqui. Você quer participar de leis de iniciativa popular? Entra lá no site Transferência Brasil. A gente vive recebendo, né, de políticas de várias tendências. Olha, assina lá. Então, isso é uma maneira de participação da vida política. Você quer falar com seu amigo, você quer falar com a pessoa do outro lado do planeta, você tem aqui. Você quer gerenciar o seu banco, você quer colaborar, enfim. Ou seja, está tudo muito fácil. Então depende de como a gente usa a tecnologia. E o seu lance é isso mesmo, né? Você que veio das empresas, as empresas, é claro, adquirem conhecimento logo, que elas não podem perder tempo por causa da concorrência. E agora, a sua preocupação é as pessoas têm que fazer um bom uso da tecnologia. Como eu ser dono da tecnologia sem que a tecnologia seja dona de mim, ô Fernando Lemos?
Eu vou usar como exemplo a minha vida pessoal, né? Por que eu acabei caindo nessa coisa mais falar com pessoas diretamente e tal? Eu tinha eu acho que era um diferencial atrás de falar mais fácil com usuários das empresas. Então isso acabou trazendo uma coisa mais próxima, as pessoas aceitando mais. E eu lembro, Irineu, que a gente faz duas frentes, né? Consultoria para a empresa e essa coisa para todas as pessoas com palestra, projeto e tal. Mas eu trouxe das empresas um problema que eu sentia lá atrás, que era a adoção de tecnologia. As próprias empresas, apesar de estar imersas na questão comercial, elas demoraram muito para a transformação digital. Sim. A gente tinha sistemas teoricamente ligados, mas que eles não eram integrados. Então, empresas gastaram muito dinheiro com muita coisa para usar de maneira separada, e que nos conectavam. Guardadas as proporções, se você analisar o que a gente faz hoje, é isso. Eu vou comentar um negócio com você. Lembra que a gente falou agora há pouco, né? Que eu não gosto da história do novo normal, que a gente tem que ter na cabeça que nada mais vai ser normal daqui para frente.
Isso.
Já alertava isso em palestra lá atrás, a pandemia confirmou. É. Você sabe que existe, você falou de um número enorme de aplicativos, eu não sei se você sabe, mas existe uma tendência, é futurismo agora, mas tem uma tendência de que daqui a 10, 12 anos a gente não tenha mais aplicativos. A gente possa unificar as experiências de interação com a tecnologia. Hoje você tem tecnologia que faz percepção dos seus sentidos, que percebe as suas qualidades e formatos de compra, que identifica pela sua roupa, só o que você gosta e tal. Na China, por exemplo, a gente
Deixa eu entender isso. Quer dizer, eu pensei e ouvi o Feliz Dia Novo. Eu não preciso nem mais falar para Alexa. Ô, Alexa, Irineu, Feliz Dia Novo. Quer dizer, eu já pensei, já tem um canal tão sensível de recepção. Vai para minha intenção.
Sim, eu ia comentar um pouquinho com você, inclusive, de implementações que a gente já existe hoje, está em campo de teste, mas que você pode fazer no cérebro. Você pensa e se comunica pelo cérebro. Então eu estou chutando aí uns 8, 10 anos para eu falar com você via pensamento desde que conectado. Hoje em dia a gente já tem projetos nos Estados Unidos que conectam o cérebro humano à internet. Você tem um IP para o seu cérebro, IP entre aspas, né, para o seu cérebro, e onde você pode transmitir facções aí de pensamento, entendeu? São coisas ainda bastante começando, mas é um caminho e vai ser cada vez mais rápido.
A gente teve um exemplo que foi muito mal colocado, é criticado até hoje, que foi a coisa mais importante que aconteceu na Copa, que foi onde o Brasil foi sede, que foi o Miguel Nicolelis, que pegou a pessoa tetraplégica, aquele exoesqueleto, que era comandado já a partir disso, né? Foi um projeto que envolveu 200 cientistas do mundo, de uma maneira colaborativa. E aí, aquela pessoa que deu pontapé inicial, apesar da pressa do Galvão Bueno, que aquilo era mais importante do que começar na hora por causa da transmissão.
Sim.
Porque todo o envolvimento, imagina o avanço para o mundo que é isso.
Maravilhoso.
Então, aquele cara já era isso, né? Já era um ensaio disso, ele comandava o movimento do equipamento dele com as suas ondas cerebrais para a tela que comandava. É maravilhoso demais isso, né?
Um mês antes da Copa, nós entrevistamos o professor Nicolelis no programa Tecnologia para Todos na TV, na NET. E foi bem legal que a gente fez um apanhado assim. Vai estar tudo disponível no YouTube, pessoal, acompanhar. E a gente mostra o processo pelo qual foi desenvolvida a tecnologia que permitiu o tetraplégico poder se movimentar. Isso é bem
então,
bacana.
Quem acha que tem intuição, que capta o que o outro está pensando, olha, está tudo muito certo. Quer dizer, o ser humano é a principal máquina tecnológica que existe, que é autopropelida, autoatualizável, enfim, ele já capta isso. Então agora a máquina começa a emular tudo que é de bom do ser humano. Então as soluções para a ciência são maravilhosas.
Você sabe que a gente mostra alguns vídeos em palestras, são bem legais, né? No final o pessoal adora tal, e um deles que chama mais atenção, eu adoro, é uma tecnologia japonesa onde as pessoas conseguem interagir com cachorros. Você consegue, é incipiente ainda, começando, mas já tem resultados bem interessantes. É você poder perceber e interagir, se comunicar com animais. Olha que louco
isso.
Ou
seja, além do cachorro balançar o rabo para você, você vai ouvir ele dizendo I love you, GTM.
Ele já diz, né, que a gente... Na verdade, a gente fez uma brincadeira, mas é isso. Tem muito a ver com o outro lado e interpretar as reações. Né? Tá mais que claro, hoje cachorros latem de maneira totalmente diferente em função das situações. A interpretação da situação, do tom, do latido, faz você poder chegar cada vez mais perto da comunicação. E é interessantíssimo, né? Porque você consegue ver o quanto a gente consegue trabalhar a questão lá por trás, cognitiva mesmo, né? O quanto a tecnologia está ajudando a desvendar isso. E para a ciência, isso é maravilhoso, né? Questões de doenças que envolvem o cérebro e tal.
Muito legal, a gente pensa, o ser humano, a gente tem as expressões, eu tô feliz, eu tô alegre, tô preocupado. Sim. Então, mas tem uma série de expressões que a gente nem tem no nível consciente, mas Sim. que a gente lê. E esses dias eu vi exatamente uma câmera mostrando esses mesmos milhares de microsinais num cachorro, num animal peludo.
Sim. Sim.
Então, é isso aí, existe uma comunicação total das emoções, do que pensa, do que vai no outro, que pode ser decodificada, e esse avanço é maravilhoso.
Mas biotecnologia em ambiente celular, você imagina que coisa maravilhosa, né? Você poder trabalhar uma câmera microscópica com tamanho de nanômetros aí, poder identificar e visualizar tanta coisa interessante.
E o que, que você acha que vai se mais impactar o mundo? A gente sabe que está impactando em todas as áreas, né? É, a tecnologia é usada para o bem e para o mal, como tudo, né? Tudo, como tudo. Tem gente que se aproveita do ponto de vista do interesse próprio, tem outros que fazem para a humanidade. Mas o que você acha que vai impactar o mundo, essa avalanche de informação, essa avalanche de transformações que a gente está passando por causa dos meios que estão mudando?
Eu acho que o principal aqui, a gente tem que ter em mente uma palavra, né, que é comunicação. A comunicação, na minha humilde visão aqui, é o mais importante que está sendo transformado. A pandemia trouxe isso muito claro. Antes eu tinha que estar com você no estúdio para fazer um programa. Agora nós estamos aqui, teu produtor está num lugar, eu estou em outro, você tem outra cidade e por aí vai. É, uma coisa que ficou muito clara para mim com relação à comunicação, Irineu, é que vai transformar para permitir inovação e disruptura. O que, que é isso? Com mais frequência, as pessoas vão poder trabalhar de maneira independente. Né? Eu não preciso mais estar com um cliente num espaço físico, eu não preciso mais depender de tecnologia mais fraca para poder chegar em alguém na comunicação, trocar informação, gerar conteúdo e tudo aquilo que a gente faz bastante no dia a dia. Eu acho que a comunicação é mais importante a ser impactado. E outra coisa bacana é a inovação, né? A gente está gerando muito empreendedor, não só pelas dificuldades dos mercados, mas porque as pessoas têm vontade de criar. Você é uma pessoa que fala muito nisso, né? Na criatividade do ser humano e da gente poder dar liberdade de expressão, pensamento e tal. E eu acho que para você trabalhar cada vez mais, eu não sei se você sabe, mas está previsto que por volta de 8, 10 anos, 60%, olha isso, hein? 60% das profissões que vão existir daqui 10 anos, em média, elas sequer existem hoje. Então, a gente está transformando tudo. Você vai em empresas que eu conheço bastante gente, trabalhei em algumas, como a IBM, a Microsoft, a Google, você não tem mais a necessidade da pessoa ter um certificado, não desmerecendo, é óbvio, a formação em nível superior, mas é que o importante para a empresa, para o trabalho agora, já não é mais o quanto você acumulou de conhecimento, mas o seu perfil, né, o seu talento pessoal. Porque o conhecimento, ele muda muito, né? Você hoje está no... Eu falo muito isso em ambiente acadêmico, você está no segundo ano da faculdade, em média, nos cursos médios aí, quando você está indo para o terceiro, já está obsoleto o que você aprendeu no meio do primeiro ano. Então é assim, você tem a formação de base. A formação é mais importante até do que a educação nesse nível, né? A formação, para poder alimentar o seu talento aí de ser transformador. É, e alguma coisa que você citou que eu acho... Pode falar.
Pode concluir, eu ia para uma outra área aqui.
Não, só comentar rapidamente sobre segurança, você falou muito bem também, tem em todo lugar.
Era sobre isso que eu ia falar mesmo.
A segurança é o que eu vejo diferente, bom, antes de mais nada, o princípio, né? Segurança, e tudo pode ser falho, e tem gente mal intencionada em todo lugar. O problema está no ser humano, não está na tecnologia ou no meio, né? Mas a gente tem uma vantagem, eu sou muito otimista, né? Eu gosto muito do seu programa por causa disso, sacou, do otimismo. E eu sou otimista para a tecnologia. Veja que o único ambiente extremamente democrático que a gente tem é a tecnologia, a ferramenta, e ela também, na questão da segurança, meio que se autorregula, né? E permite regularizar melhor as coisas que a gente está usando. Você tem vulnerabilidades de tecnologia e a própria tecnologia se instala para poder atualizar sem você perceber. Então, cada vez mais pessoas que não conhecem de tecnologia podem ficar um pouco mais tranquilas que o próprio seu aparelho daqui a pouco está tendo uma atualização aí segura e que vai te ajudar. Não precisa você ficar antenado como era no começo, né? Você tinha que ter um antivírus, tinha que instalar alguma coisa, tinha que conhecer.
Sabe, você uma coisa que... Essa é a minha preocupação, acho que é uma preocupação de todo mundo da área de tecnologia. A preocupação é humana em relação à privacidade do ser humano, a vulnerabilidade, a gente com o nosso ambiente todo aberto. Bom, é só ver o nível de crimes, cybercrimes que existem aí, que atingem pessoas, que atingem empresas, né? Enfim, a gente tem um número muito grande ainda. É que nem os vírus, por exemplo, né? Você tem o corona, esse não é o primeiro corona, ele é toda uma evolução de um corona, por isso que é 19. Então, quer dizer, cada hora vai ficando mais forte. Cada hora que você encontra o remédio, vem o gênio do mal e faz um pior. Como é que chama isso? O malware, que é uma briga constante da tecnologia do bem para o bem, quer dizer, e a tecnologia para o mal. E você fala da tecnologia para todos, você só fala da tecnologia para o bem. Você acha que a gente consegue, em algum momento, criar um modelo seguro onde eu possa criar um ambiente realmente de privacidade, já que foi uma das coisas que caiu? E agora caiu também a intimidade. Como é que eu vou educar as pessoas para que se protejam, que elas tenham acesso à tecnologia, mas que a tecnologia não seja uma coisa invasiva a ponto de prejudicar a sua vida, como a gente está vendo prejudicar a vida de empresas?
É, não conta para ninguém que eu te falei, só entre eu e você agora para ninguém ouvir. Não tem como você ser seguro em ambiente tecnológico, né? Não tem como. Até um assunto que está corrente agora das urnas eletrônicas, né? Eu fui chamado, inclusive, na TV para defender algumas posições aí, e a gente comprovou a ineficácia efetiva da segurança. Sim, são seguras cada vez mais, mas existem vulnerabilidades. Você tem uma ideia, urna eletrônica, por exemplo, lá em 2018, a gente teve, eram 5 milhões de linhas e alguns hackers quebraram em 32 minutos. Né? Ela não está conectada na internet, por exemplo, mas ela não precisa estar conectada na internet pela própria proliferação. O princípio do vírus que gera o próprio vírus, ele pode ter sido imputado numa máquina. Eu estou citando isso como um exemplo, mas vale para celular, vale para o tablet, vale para televisão digital, vale para tudo. O que eu acho que tem interessante, né, para a gente ficar menos preocupado, né, tem que ficar sempre antenado, mas não tão preocupado, é o fato de que a própria tecnologia se corrige num tempo muito rápido. Hoje em dia, não sei se você sabe, São Paulo, onde eu moro, aqui a gente tem o índice de criminalidade é muito alto, especialmente roubo celular. E já está identificado que mais da metade dos casos, o que motiva não é a venda do aparelho, mas sim a obtenção das informações que estão dentro dele. Claro, existem pequenos aparelhos que você conecta no celular, independente de marca, de modelo, até de segurança implementada, que você pega as informações que são inerentes à parte pessoal, né? Então, a grande dica que fica é o seguinte: muito cuidado com senha, trabalhe senhas que são senhas um pouco mais difíceis, sai dessa de data de aniversário do filho, de número do telefone, porque a gente acaba chegando mais rápido. Quanto mais difícil senha de acesso, melhor. A gente depois, por e-mail, eu passo e-mail para vocês, a gente passa uma dica de como criar a senha, que é bem interessante, vale para tudo, guarda uma só.
Ou seja, ó, é tudo mutável, seja para a urna, seja para o meu equipamento, seja para as informações do meu banco de dados aqui, do RH da minha empresa. Você vê que tem a lei de proteção de dados. Por quê? Por que que a proteção de dados tem que ter uma lei? Porque existem pessoas que manipulam essas ferramentas, esses softwares, e essas pessoas é que contaminam. Agora, todo sistema tem um modelo, seja para eleição, seja para o RH, de checagem. Então tem que ser uma checagem constante, por isso que as empresas investem em empresas de segurança que ficam o tempo, os bancos especialmente, todos os dias checando, porque eles não podem ter uma grande fraude, não pode ter uma grande fraude no banco, na grande empresa e, claro, num sistema eleitoral. Num nível muito grande, não vai acontecer. O medo da gente, até as teorias todas que tem de conspirações, se sumiu o dinheiro do banco? E se um déspota qualquer, um tirano qualquer, aliado a uma empresa de tecnologia, invadir as urnas e todo o sistema eleitoral? Então parece que é tudo tão frágil. Não é tão frágil assim, porque existem vários sistemas de checagem. Então aí, também as novas experiências com o dinheiro do blockchain, que está movimentando os bancos. Os que mais investem em blockchain hoje, em bitcoins, nesses sistemas, são os bancos, porque eles sabem que está por aí o caminho da circulação do dinheiro, que é o que fez a riqueza dos bancos nesses 300 anos. Mas, enfim, tem que ficar atento e sempre ter um sistema de checagem, mesmo confiando na tecnologia, seja para a eleição, seja para o seu banco de dados. Mas, ô Fernando, eu preciso fazer um giro aqui para voltar a filosofar com você sobre tecnologia. Eu até estou com um grupo aqui. Eu montei um grupo ontem aqui para entrar na conversa, e eles querem comentar algumas coisas aqui. Tá no grupo aqui comigo para falar com você o Steve Jobs, o Bill Gates,
galera,
Stephen Covey e o Zygmunt Bauman. Você vê que alguns aqui, eles aparecem assim porque é uma capacidade mediúnica do meu grupo de WhatsApp que eu ponho na conversa. Mas eu quero trazê-los para a conversa já com você. Só vou fazer um giro para ver como é que está o mundo lá fora, para ver se mudou alguma coisa nos portais. A gente já volta a falar de tecnologia aqui. E vamos lá, porque pior do que não ler nenhum jornal... Toma essa aguinha aí. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A gente dá esse toque agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no portal Estadão, também um outro veículo importante brasileiro e conservador. Ministério da Saúde demite diretor em meio a denúncias de corrupção em compra de vacinas. Esse era aliado ao líder Ricardo Barros. Exoneração de Roberto Dias ocorre após ser citado em suposta propina em troca de contrato de vacina. Ex-diretor foi indicado por Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, ele que está tendo que se responder. Rosângela Bittar, dois pontos. Esfacela-se o mito de governo incorruptível de Bolsonaro. Consegue aí a investigação. Limite a modelo simplificado no imposto de renda afeta até 2 milhões de contribuintes. Quando sua casa é um inferno hormonal em ano de isolamento, são muitos outros temas. Logística reversa em pequena e média empresa, inclui criatividade e ajuda do cliente. Editorial do Estadão. Após Bolsonaro, qual país emergirá dessa terrível experiência? Em meio à onda de calor, Canadá registra 134 mortes e bate recorde de 49,5 graus. E a gente aqui nesse frio, no Hemisfério Sul, tá vendo? Hemisfério Norte, tá um calor brabo. Isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, depois você lê todos. Especialmente aqueles temas mais contundentes, é sempre bom você ver jornais, editorias de vieses diferentes, porque todos têm um viés. E você firma sua convicção lendo vários. Vamos lá, a pauta positiva, quem traz é a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Narcisismo é forte ingrediente da agressividade e violência. É o que mostra uma análise abrangente de 437 estudos científicos feitos em diversas partes do mundo. A conexão entre narcisismo e agressão foi encontrada para todas as dimensões do narcisismo e para uma variedade de tipos de agressão. Além dessas conexões, uma descoberta adicional importante é que para ter um impacto sobre a agressividade, o narcisismo não precisa estar em níveis tão altos a ponto de ser patológico. Os resultados mostraram que mesmo quando o narcisismo estava dentro do que é considerado uma faixa normal, as pontuações mais altas dentro dessa faixa normal estavam associados à agressão. O narcisismo é caracterizado por um senso exagerado de convencimento e autoimportância. O principal componente do narcisismo é o achar-se no direito, uma perspectiva avantajada do autoconhecimento.
É, o Caetano Veloso dava uma versão melhor pro Narciso, né? Narciso achar feio que não é espelho, mas nesse caso aí é esse caráter do Narciso que traz a violência. O narcisismo também tem dois componentes periféricos, diz essa matéria aí. É grandioso, aquele com alta estima. Com alta, não é estima não, com alta autoestima, a pessoa está sempre nas nuvens. E do outro lado, os vulneráveis, aqueles com baixa autoestima. Então aquele lá de alta autoestima vai lá e pisa na cabeça daquele de baixa autoestima, porque o cara de baixa autoestima não reage. Todos esses componentes estão ligados à agressão. Nos estudos analisados, o narcisismo mostrou-se relacionado a todas as formas de agressão medidas, incluindo física, verbal, bullying, direta ou indireta e deslocada para alvos inocentes sempre. São as pessoas indefesas. É aquele que grita muito com o outro, aquele que humilha o outro. Os resultados mostraram que o narcisismo está ligado também ao cyberbullying. Esse pessoal que fica só zoando os haters da internet nesses ambientes virtuais como tão próximo como o bullying nos relacionamentos reais. Pensa aí na sua parte, no seu componente de narcisismo e detecte quem é o narcisista perto de você, aquele que está sempre fazendo esse tipo de violência. Mas vamos lá voltar para o nosso papo, para o nosso diálogo nutritivo. Vamos trazer de volta aqui o Positivo Se Toque com Fernando Lemos. Fernando Lemos,
estou
no grupo do WhatsApp aqui. Eu vou dar a primazia para ele, que é um pouco culpado de todas as coisas que a gente tem visto por causa da convergência. Ele que teve essa sacada, não de inventar as coisas, porque a internet, a tecnologia, é a arte de juntar coisas, né? Juntar Sim. conhecimentos e facilitar o acesso. Então ele foi esse cara, né? Por causa desse aparelhinho aí, onde ele juntou a internet, conhecimentos, nossos bancos de informações, a mobilidade e tudo, que é o tal de Steve Jobs. Mas ele é afim, enfim, ele gostava de tecnologia, inventou essa tralha toda. Mas ele dizia o seguinte: eu trocava toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Quer dizer, o cérebro, a reflexão, o entendimento, a compreensão é que manda, né, Fernando?
É, eu acho que assim, a grande lição que a gente tem, Irineu, é que a tecnologia ela tem que sempre ser apenas um meio, ela não é um fim, né? Então a gente não deve dedicar o nosso objetivo a tal mais tecnológico possível. Mas eu acho que a gente pode usar, por exemplo, a gente deu exemplos hoje aqui de saúde, questões educacionais com a educação híbrida que está acontecendo em sala de aula a partir da pandemia agora são muito importantes. Então a gente transforma o ser humano, né? A gente faz o ser humano evoluir e a grande ferramenta agora é a tecnologia. Eu queria dar uma dica, você falou sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema muito bacana, só uma mensagem rápida. Não sei se você sabe, mas a gente ficou por 2 anos homologando, ela se promulgou em 5 de setembro do ano passado. Para quem está ouvindo a gente e não sabe, na verdade, todo mundo que lida de alguma maneira com dados das pessoas, seus blogs ou sites, enfim, quando você manipula, você tem que ter uma autorização da pessoa para poder usar. Claro. E o que acontece é que agora, Irineu, a gente está tendo pela pandemia muito empreendedorismo, uma novidade muito grande. Muita gente está indo para o empreendedorismo. E a gente tem muitos sites interessantes lá no Tecnologia para Todos, eu dou uma dica de alguns que você pode desenvolver lojas virtuais gratuitas. Olha que legal, para você vender os seus produtos e serviços. Então, as pessoas agora, apesar de não serem empresas, elas têm um comportamento chegando cada vez mais próximo do processo corporativo. E tem que ter esse cuidado. Se você tem uma lojinha para vender roupa, por exemplo, e ali você pega nome e telefone do seu comprador, você está exposto ao LGPD. E que a partir de 5 de setembro agora, daqui 3 meses, a gente vai estar extremamente exposto, porque daí o governo vai pegar sério na questão das multas, que são muito altas. Então, uma super dica, pessoal, que está ouvindo a gente.
Você é responsável pela informação que você tem de alguém, do cartão de crédito, o nome, o passado, o tipo de doença, com quem namora, onde comprou, você é responsável. Ó, um outro cara aqui que andou junto durante um tempo, quebrando a cabeça, depois eles fizeram escolhas diferentes de atuação, de empreendedorismo, o tal do Bill Gates, que está aqui no grupo, também está dizendo o seguinte pra gente aqui, ó. Ele diz que a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência.
Exatamente.
Você falou isso de uma outra maneira aqui, né? É o ser humano que lida com a tecnologia, né? Não é tecnologia.
Mais uma dica.
Que lida com o ser humano, né?
Exatamente. E uma coisa importante, como eu falo sempre, a própria tecnologia se autoajuda, né? As questões da inteligência artificial de hoje, Lineu, elas ajudam muito nesses processos. Né? Hoje em dia, cada vez menos, os executivos já faziam isso e agora as pessoas podem fazer também usando inteligência artificial nos diversos dispositivos, sistemas, aplicativos, enfim, para que você evite erro. Então é a tecnologia ajudando o ser humano a lidar melhor com a tecnologia. Né? É uma coisa cíclica positiva, muito bacana, que a inteligência artificial trouxe. E nada mais é do que percepção, né? Ficar percebendo o seu comportamento e trabalhar melhor para você com uma base de informação bem grande por trás. Né?
Agora, também falando de empreendedorismo, um outro cara também muito influente, aquele que falava das competências, como ser alguém altamente eficaz, os hábitos das pessoas altamente eficazes, o Steve Covey. Ele está aqui no grupo, ele falou o seguinte: a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso. É tudo isso, né?
É verdade, é tudo isso. É, o princípio da inovação disruptiva também é por aí, viu, Irineu? A gente tem uma tendência a confundir inovação com coisas novas, né? E não necessariamente. A inovação acontece, isso é uma definição de Harvard lá atrás, quando surgiu o termo até, ela acontece quando você tem um produto ou serviço tão bem desenvolvido e popular que cabe alterações para ele mudar para melhor. Então, ser inovador hoje em dia, pelo que a gente está vivendo até em função da pandemia, é muito importante. E o que ele disse é isso, né? A gente tem que fazer tudo isso em função das pessoas, do comportamento, enfim, não da tecnologia por ela mesma.
Agora, uma coisa é o seguinte: tecnologia para todos. Tecnologia para todos porque impacta a sociedade. E talvez ninguém pensou tão agudamente a sociedade nessa pós-modernidade, que ele não gostava do nome, na verdade, nessa modernidade líquida, era o Zygmunt Bauman, né? O polonês, sociólogo, que velhinho, tinha aquela cabeça brilhante para pensar. E ele, para definir as condições da pós-modernidade, discutir essas transformações do mundo moderno nos últimos tempos, preferiu usar o termo modernidade líquida. Para ele, pós-modernidade tinha um conceito ideológico. Então, ele, fugindo disso daí, ele chamou de modernidade líquida. O que, que vem a ser isso? Ele escolhe o líquido como metáfora para ilustrar o estado das mudanças que estão ocorrendo há algum tempo no mundo e que vão continuar dessa maneira. Facilmente adaptáveis, essas são as mudanças, fáceis de serem moldadas e capazes de manter suas propriedades originais. As formas de vida moderna, segundo Bauman, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, o que reforça esse estado temporário das relações sociais. Bom, falado aí do Bauman, ele diz o seguinte aqui no grupo, aqui eu captei aqui na aba de mediunidade do grupo aqui do meu WhatsApp, de gente que vem para a conversa, ele diz o seguinte para a gente, ó, a geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. As pessoas, chamava a atenção ele, estão com muitas facilidades, os garotos, as crianças já estão lidando com a tecnologia, com as facilidades lógicas, com essa inteligência fantástica. E estão abandonando as suas próprias profundezas, o seu autoconhecimento. E aí tem dificuldades de lidar com a decepção, tem dificuldade de lidar com o amor, tem dificuldade de lidar com a diferença, porque não elabora os seus sentimentos humanos, porque ficou muito tempo voltado a pensar o algoritmo ou o que está por trás do algoritmo, as lógicas e toda a sedução que as máquinas existem. Essa é uma questão que também está sendo muito estudada, né, Fernando Lemos?
Sim, sim, existem...
Do ponto de vista social e psicológico, né?
Sim, você sabe que, de novo, falando de Israel, né, existem algumas startups que são voltadas para aplicativos que fazem monitoramento parental. Não é controle, eu não fico invadindo a vida do meu filho, mas eu posso monitorar possíveis problemas que estejam acontecendo com ele, como bullying, palavras-chave, coisas que podem estar levando essa dispersão para nível de segurança, né, na cabeça da garotada. E outra coisa, né, Irineu, a gente brincava na rua, ralava o joelho e andava de carrinho de rolimã, né? Quantas vezes, meu filho? E hoje em dia você não vê isso, é muito difícil. Eu sou um defensor da tecnologia, mas acho que tudo tem sua hora, você não tem que estar imerso no mundo digital. Criança com alguns com um ano de idade brincando num tablet, eu acho que a gente pode trabalhar uma coisa mais lúdica, que é mais importante. De novo, a tecnologia ela tem que ser meio, ela não pode ser escape de maneira nenhuma, né? E nem ser o final, entendeu? Eu acho, né? Mas existem muitas coisas interessantes da própria tecnologia para ajudar isso a acontecer. No final eu te dou uma dica de um aplicativo show de bola que ajuda isso.
Eu vou fazer o seguinte, vamos, se você tiver mais um tempinho, se você puder um papo extra.
Já estamos aqui.
Então, antes do final, a gente está passando aqui todos os contatos do Tecnologia para Todos, Tecno para Todos, no Instagram, no Facebook, o site para você conhecer mais o trabalho, seja para as escolas que contratam o Fernando Lemos, as empresas, as consultorias. Mas eu vou fazer um giro aqui por causa das rádios que transmitem a gente, que tem um horário mais rígido, mas a gente continua aqui com todo o grupo por causa do nosso... Enfim, das plataformas que mantêm o conteúdo aqui, especialmente o podcast, e a gente agradece. Pô, a gente voltou nesses 4 meses aí, já tem mais de 120 mil downloads. Legal. Dos conteúdos. Essa, essa nova maneira de construir audiência, que o que a gente fala hoje é audiência hoje, amanhã, depois e para sempre. Sim. Como você disse, dos seus mais de 1000 programas da internet. Então eu vou dar uma olhadinha num portal e volto com você aqui para o Papo Extra para a gente falar um pouquinho mais e conversar um pouquinho com o pessoal que está com a gente também aqui. E aí depois eu libero você para tomar seu café e cuidar da sua agenda, tá bom?
Eu estou aqui à tua disposição.
Então tá bom, vamos aí dar uma olhadinha para mais um portal. Nessa manhã, pior do que não ler nenhum jornal, vai ler um só. Vamos ver aqui quais são os assuntos que você sabe, os portais principais. A gente está movido pela pauta política, porque não tem como ser diferente. O governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose de vacina, diz jornal. Está aqui na revista Isto É, CPI da Covid. Ouve Carlos Wizard e vota com vocação de Ricardo Barros nesta quarta-feira. Lobista ofereceu propina para Miranda. Bom, isso aí é tudo assunto, você vê que não tem jeito. Este é o tema em todos os portais, leia vários. Pacheco diz que pedido para prorrogar CPI só será analisado ao fim de 90 dias. PSL acerta a filiação de Datena, de olho na disputa pela presidência em 2022. Pois é, o calendário eleitoral também é o que manda nos assuntos dos principais portais. Economia. A ANEEL eleva em 52% o custo da bandeira tarifária da energia elétrica. É isso aí. Liquidez diária e 116% do CDI ajudam a criar sua reserva de emergência em 2021. Está lá, CDB do Banco RCI Brasil. São os assuntos aqui da revista Isto É. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui a gente tem destaque para pauta positiva. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha só que boa desculpa para não tomar banho quando faz frio. Tomar banho todos os dias pode aumentar infecções. O excesso de banho pode reduzir a hidratação da pele, o que a deixa seca e permite a entrada de germes, segundo uma especialista em doenças infecciosas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Além disso, outro médico dermatologista da Universidade George Washington explica que o banho remove óleos naturais que contêm bactérias boas, importantes para o sistema imunológico. De acordo com ele, um ou dois banhos por semana seriam o suficiente. Banhos diários não são necessários, acrescenta. O corpo é uma máquina natural de boa oleosidade e que a maioria das pessoas exageram na quantidade de banhos.
Viu só como a gente é legal? A gente te ajudou aí? Uma boa desculpa essa para você ficar isento do banho de hoje? Bom, essa pesquisa é bastante interessante. Esse doutor sugere que as pessoas só tomem banhos se sentirem a pele saudável, hidratada. Se estiverem bem, pode tomar banho. E que não encham também o corpo de sabonete, apenas em áreas com cheiros. Zona do agrião, os pés, axilas, sabe como é, né? Bom, para prevenir doenças, ele indica lavagem frequente, claro, das mãos e das roupas, pois elas acumulam células mortas da pele. O doutor também orienta que pessoas com cabelos secos os lavem com intervalos de algumas semanas e que as com problemas no couro cabeludo, como caspa, lavem-no algumas vezes por semana, mas não todos os dias. Os pesquisadores analisaram indivíduos de uma vila remota, inclusive da Amazônia, e concluíram que suas peles têm a maior diversidade de bactérias e funções genéticas já identificadas em humanos. E assim concluíram que a população urbana do Ocidente é limpa demais, o que prejudica as populações de micróbios que protegem a pele. Portanto, pode liberar o banho hoje, se você está no sul, sudeste, a temperatura está baixa ainda. Mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente agradece você que está com a gente, você que compartilha a gente, você que vai continuar com a gente mais um pouquinho. As rádios que transmitem a gente, Web Mais, Jovem, Terra, Transrio e tantas outras aí, a Vocal, Rádio e tantos grupos que estão transmitindo a gente nesta rede conectada à boa atitude. E você pode fazer isso também. Bom, a Roberta diz aí qual é o serviço de amanhã e eu já volto para o Papo Extra com Fernando Lemos.
E por hoje é isso. O Feliz Dia Novo fica aqui disponível na sua rede preferida. Entra lá no YouTube, onde tem mais de 100 entrevistas nutritivas para você maratonar quando quiser. E também você pode acessar nossos conteúdos enquanto lava a louça, através do podcast. Estamos em todas as plataformas. E se você tem o dispositivo Alexa, também pode chamar lá o Feliz Dia Novo, a Rádio Positiva, e escutar a gente aqui, ao vivo, a hora que quiser. Amanhã, quinta-feira, o papo será com Sidney Oliveira, expert em conflitos de gerações, formação de mentores e no exercício da mentoria para o desenvolvimento de jovens talentos. Ele também é presidente da Escola de Mentores. Você não pode perder. Esperamos você aqui amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, a Roberta falou aí. Esse programa aqui é feito para você ouvir. Se você quiser, você vê. Mas enfim, tá tudo falado aqui. Esse aqui é a nossa rádio, a nossa nova rádio. Vitaminada, né, Fernando Lemos? A Roberta falou que você pode ouvir, inclusive, lavando louça. É, você pode ficar sem tomar banho, mas não vai deixar a pia lotada, né? Tanta gente em casa nesses dias, tem que cooperar aí com o serviço, tem que manter a limpeza, porque também isso faz parte da saúde e do asseio. Trazendo o Fernando Lemos para mais um pouco de conversa, para esse papo extra aqui. Mas deixa eu aproveitar, mesmo com a carinha do Fernando aqui com a gente, subir a carinha das pessoas, que tem gente que vem aqui para assistir o programa ao vivo, mostra a cara, está fazendo as coisas de manhã e está acompanhando a gente, depois volta, não ouve o programa inteiro, volta mais tarde, fica tudo depositado aqui, tudo que a tecnologia permite hoje, ou recebe pelo podcast. Tem gente que eu estou falando agora, mas está me ouvindo só 3 dias depois. Então isso aqui é um programa de audição quântica. Você ouve a hora que quiser ou não ouve, um dia ou outro você vai ouvir, é uma audiência e tal. Despertar, transformar, transcender, diz aqui, a melhor tecnologia é nativa humana. Dante Freitas, Roberto Zapparoli, de São Bernardo do Campo. Legal. Bom dia aí. Mostra mais gente. Laodiceia assistindo. Muito bom ouvir quem tem o que dizer de bom. É isso aí, Laodiceia. Carlos Alberto Machado. Obrigado. Você que é inspiração pra gente. O José Montador de Imóveis. Ó, procura o José Montador de Imóveis quando você precisar. Em ciência e tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a tradição e o mito moldam nossas respostas. Diz o Arthur Schlesinger. É isso aí, pessoal, entra trocando ideias. Não é bom isso, Fernando? O pessoal vem e participa da conversa no chat. A gente vai trazer também, está trazendo aqui o pessoal para conversar, subir, mandar link para subir, participar do papo. Bete Brandão também, tecnologia, esse papo eu gosto, sempre tem algo inovador. Ela que também é da área de tecnologia, está com a gente. Legal. Aí. Nair Cardoso, feliz dia novo todo mundo. Kátia Ferreira, estou aqui com o Fernando Lemos e você também, Renata Costa Cruz, Edilson Marques, muito bom. Bom, Laodiceia, sem banho não, ainda bem que tem banho quente. Mas o banho quente resseca, depois que você sai do banho dá mais frio. Eu quero ver, tem aquelas pessoas que têm coragem e mantêm uma tradição por questões aí de vitalidade, por outras crenças, de tomar banho gelado, tomar banho frio, mesmo no frio. Eu tenho um amigo que veio aqui com a gente, o Maurício Martins, o Maurício Monge, que é do Templo Agonchu aqui em São Paulo. Ele, no tempo que esteve na sua formação, durante 7 anos no Japão, temperatura de menos 5 graus, ele junto com outro monge, meditando, com a água caindo na cabeça debaixo de uma cachoeira. Você sabe o que é isso? Exercício de disciplina. Ele contando dessa experiência para a gente, como é que é você conseguir, através da sua capacidade de concentração e meditação, ter esse controle sobre o corpo, submetido a uma temperatura baixa, tudo para alcançar um nível de concentração, de pureza e de... Mas, Fernando, nós que somos simples mortais, sofremos com frio, né? E a tecnologia ajuda também, né? Com as casas inteligentes agora, você chega, abre a porta assim, ou já manda um aviso antes, fala assim, eu quero uma temperatura em casa de 23 graus.
Sim, eu tenho um amigo que aluga uma casa em Orlando, ele tem uma casa, ele vai final de ano com a família, durante o ano ele aluga. Ele controla tudo a partir do celular, tudo que você imaginar, enquanto ele aluga. Desde chamar a moça da limpeza no final, o rapaz fazendo limpeza para ele, até programar a temperatura algumas horas antes do novo convidado chegar. Você pode fazer tudo, as câmeras inteligentes hoje são demais. E o mais bacana, entendeu, é que você não precisa necessariamente fazer isso através de aplicativo no celular. Você pode ter isso integrado na sua sua televisão, você pode fazer isso com relógio, você pode fazer isso de diversas formas que
é, tem hoje. O Christian Barbosa, que você conhece, fez evento com a gente, lembra aquele evento Mudança Sim. de Hábito? Ele também que está uhum. morando em Orlando agora também. Antes de chegar em casa, já pede para tocar lá a música sertaneja que ele gosta. Ele já, daí quando ele chega, já está no clima, a casa, já está tocando a música que ele gosta. Enfim, ele já deixou tudo. Casas inteligentes. Essa é a grande inovação também, né?
Hoje. E uma dica, Irineu, a gente usar isso para coisas muito sérias na saúde. Por exemplo, monitoramento de ambiente hospitalar através de aplicativos, entendeu? Você não deixar que faltem as coisas por conta de um problema, um erro humano, por exemplo. Isso é bem legal.
Isso é. A eficiência em todos os sentidos. E o grande avanço também será das cidades inteligentes. A gente ouve falar do 5G. 5G é essa estrutura de tecnologia que está sendo montada no mundo todo, com os gigantes da tecnologia, da China, americanos, estão disputando esse ambiente, porque é uma estrutura muito grande que vai permitir todo o desenvolvimento de uma indústria. E aí está a inovação, aí está a liderança da economia desse mundo presente que a gente tem. E o Brasil também tá nessa, porque a tecnologia 5G não é telefonia, não é para você telefonar. É coisa falando com coisa. É, além desse gerenciamento de hospitais, que você precisa de suporte, né, de transferência muito grande, de bases muito grandes, você explica isso melhor. Mas cidades também, controlar trânsito, o fluxo do trânsito, porque as cidades não tem como aumentar, as grandes cidades. Não dá para fazer viaduto mais viaduto para ter carros, não. É como gerenciar esses espaços, o fluxo de veículos, o fluxo de pessoas. É o jeito inteligente de usar os recursos que existem. Tudo isso é a tal da inteligência artificial, que não é só de objetos falando com a gente, mas é de tudo falando com tudo, né?
Tudo falando com tudo, né? Mas é aquela linha que eu comentei com você, né? A palavra-chave é comunicação, né? A ideia do 5G é que você possa endereçar de maneira diferente e que você tenha muito acesso a vários equipamentos diferentes com a velocidade necessária que precisava e antes não tinha. Quando você endereça de maneira diferente, trabalha a própria internet para isso numa evolução, tem isso mais rápido. Eu vou te dar uma dica, não sei se você sabia, existe uma tecnologia chamada plasmônica. Isso serve para que você possa fazer transferência de dados pela internet através da luz, sem ser por feixe de fibra óptica. Olha. Pela luz, meu, olha que bacana, né? Então imagina o quanto isso é bom. Por exemplo, na China tem alguns eventos que mostram bem fortemente as câmeras pegando multidões, deve ter visto isso já em alguma mídia, Sim. e você reconhece as pessoas pelo rosto. Então, a questão das cidades digitais para controle efetivo em função de população, imagina centro de São Paulo, né? Uma coisa louca, você consegue fazer por conta da velocidade na comunicação e na interação dos diversos dispositivos. Por isso que 5G é fundamental para que a gente possa um passo além.
Uma coisa que ele falou daí da China, até a China, por ser um país comunista, ditador, mas isso não é só lá. Ou seja, privacidade não existe. O tal do Big Brother, aquele George Orwell, é o seguinte: todo lugar você está sendo vigiado, essas coisas de gerenciar a cidade, em função de preocupação com a segurança, com a violência, todas as pessoas honestas também, aquelas que não devem nada, acabam tendo a sua privacidade invadida. Por isso que a gente teve o escândalo do Edward Snowden e também do Edward Assange, né? Que é o seguinte, mostra a vulnerabilidade de como é que os governos acabam acompanhando a vida de cidadãos comuns com a desculpa de investigar os criminosos. Então, como é que a gente vai regular isso, a gente não sabe. Mas, olha, a tecnologia ela vem para o bem, para o melhor. Um ponto crucial que eu queria falar, porque você atende muita gente na área de educação. É importante papai, mamãe, colocar filho para aprender inglês, aprender mandarim. Já faz mais de 20 anos que no Brasil as famílias de classe alta começam a ensinar, vendo o crescimento econômico da China, a participação dela na economia muito forte no mundo, e está aí, são os dois grandes eixos econômicos, e pela inovação, né? Estados Unidos e China, que ficou um tempo todo copiando e continua copiando, né? Mas já tem também inovação. Mas enfim, as pessoas precisam aprender mandarim. Mas mais do que isso, nós precisamos alfabetizar as pessoas para o desenvolvimento de programação. Nós temos que ensinar os filhos a pensar, a se alfabetizar em tecnologia, não é só no abecedário. Como é que você está levando isso para as escolas, Fernando?
Tem várias frentes aí. Na verdade, não é uma coisa só, né? Por exemplo, você pode usar hoje, que já se usa muito em RH no mundo corporativo, em escolas também, o princípio da gamificação, que é você poder fazer, usar dos princípios de games para Sim. que você possa desenvolver o ser humano. Na verdade, gamificação não é game, mas usa-se dos princípios de sucesso dos games.
É didático, né? É lúdico também.
É lúdico também. Não, é. Eu sou, todos os anos, sou convidado pela Prefeitura de Araraquara para ser jurado de um concurso para garotada lá, que vê o melhor na gamificação e tal. Se você visse a inteligência dos garotos ali, o que eles criam com gamificação, mas a principal mensagem é onde a gamificação desenvolveu o talento ali, a parte cognitiva Sim. mesmo. Foi bem bacana. Outra coisa também em educação, que é legal, você tocou no assunto que é a menina dos olhos, eu adoro, né? É você poder fazer a questão da aula híbrida cada vez mais voltada para o tecnológico, mas sem aquela coisa quadrada do EAD. Né? Você tem que ter interação, você tem que trocar, você tem que participar. Porque uma coisa é você ficar em casa vendo vídeo, a outra é você ter uma tecnologia que te permite interagir nos trabalhos. Né? Então, usar a tecnologia da maneira correta para a educação. Não é por vídeo lá no YouTube, na aula, que o aluno Sim, não interage isso. com ninguém. Mas você tem técnicas de percepção, inclusive vestibular de grandes faculdades de São Paulo, eu sei que a minha filha está fazendo um agora, as entrevistas são pelo computador online, real time, mas assim, é um sistema falando com você. Só que ele identifica em você a possibilidade de você estar colando, de você estar se firmando em algum outro apoio aqui que não aquilo que você estudou. Então tem muita tecnologia interessante para usar pela internet, para a comunicação remota, mas que traz a segurança que você teria na educação num ambiente presencial. Isso é mais forte do que simplesmente jogar vídeo para a garotada, entendeu?
Pois é, a grande solução para o Brasil e também para o emprego de muita gente vai ser Sim. dessa linha de desenvolvedores. Mas tem uma parte crítica da educação que é bom a gente chamar atenção, e você sabe bem o que é isso, e você colocou nessa fala aí, só quero reforçar isso. A educação está muito vitaminada com a tecnologia. Ela é um instrumento muito forte para a educação, mas a tecnologia não é o educador.
Então, exatamente, o professor é o principal.
A gente sabe do nível de corrupção, quando você tem que ter adquirir tecnologia, a aquisição de tecnologia de governos é monstruosa. Então, Sim. o lobby de empresas em cima de deputados, em cima de leis, em cima de governos, é muito grande. Então, a gente tem que vigiar os nossos prefeitos, governadores, presidentes, nossos ministros de educação pelo seguinte: o melhor investimento na educação é o professor, são as condições que você cria para o aluno se desenvolver. A parte da tecnologia que tem que estar presente é o que vitamina, é o que acelera essa educação. Então não adianta você pegar, investir bilhões, falar, olha, todas as escolas têm tecnologia e você não tem o professor, o tutor, que é aquele que dá a condição humana para um conhecimento aberto, né, em relação a todas as áreas que são importantes para o desenvolvimento do ser humano, da sua consciência crítica, do seu desenvolvimento em todas as áreas. E a tecnologia, ela é coadjuvante, ela não é Sim. sujeito da educação. Sim. Certo, Fernando?
Isso mesmo. Eu sempre digo isso, né? O professor sempre foi, é e sempre vai ser a profissão, eu acho que a mais sagrada que a gente tem, porque ajuda isso. a formar as outras. Apenas uma coisa que eu comento sempre, né? Eu falo muito isso em ambiente corporativo, em ambiente acadêmico, que é o seguinte: o professor, você comentou há pouco no início do nosso papo, das pessoas que são um pouco mais resistentes à tecnologia. E a gente ainda tem hoje professores que têm alguma resistência. A gente vê que as escolas, ambientes acadêmicos, pecaram, eu entendo, um pouco no passado, porque adotaram tecnologia como equipamento, né? Põe a lousa digital lá na sala, mas não tem um bom professor que saiba lidar com ela aqui. Então, o professor, ele tem que entender também, e muitos já estão entendendo isso, estão colaborando bastante, Sim. eles estão passando por uma transformação como professores. O principal Sim. elemento na educação sempre vai ser o professor, mas agora ele tem um novo papel, que é o papel de coaching, né? Ele tem que estar em conjunto com o aluno e não lá na frente. O princípio da sala de aula de 130 anos atrás já está mudando, né? Aquela coisa de um passar conhecimento para 30, isso mudou muito. A minha filha entra na sala de aula, ela deve saber mais, muita coisa do que o professor, o que é natural, não está errado. O professor tem o talento de educar. Então a tecnologia é um apoio, é uma ajuda, né?
Pois é, a construção do conhecimento é o aluno que tem, né? Isso já é da maêutica, da hermenêutica, das coisas socráticas. Você ajuda o aluno adquirir conhecimento. Ele tem muitos meios hoje, ele precisa desse tutor. E o que você falou do professor se atualizar, é importante que a gente fala, a gente sabe no Brasil a deficiência que a gente ainda tem, isso é histórico, você não pode acusar esse governo, nem o anterior, você tem que acusar todos, né? Foi uma escolha que a gente fez há mais de 100 anos de deixar o ensino público na rabeira. Então a gente não pode... colocar nas costas do professor, às vezes, as deficiências que a gente tem no ensino hoje. As deficiências que a gente tem no ensino hoje, elas têm uma responsabilidade, sim, dos políticos, de investimento na educação. Mas, enfim, os professores precisam ter essa condição, precisam de investir para que eles se atualizem e estejam realmente à frente para poder justamente ser os mentores. Aliás, amanhã a gente vai ter uma mentoria aqui. Os mentores, eles têm que ser os auxiliadores desses alunos para que eles acessem esse universo maravilhoso da tecnologia com os meios que todos têm e que todos tenham, né? Porque tem gente que não tem ainda, uma classe média tem, mas é esse o país que nós sonhamos, né? Mas, enfim, não dá para abrir mão da tecnologia. O professor é fundamental, é o principal, é primordial, é essencial, é fundamental. Depois ele vitamina com todos os meios de tecnologia que a gente tem hoje, né?
Por isso que o professor continua sendo o que há de mais importante na educação. Ele é o cara que vai capitanear essa necessidade de mudança, adaptação com base na tecnologia, como ele foi no passado. Sempre vai ser.
Isso, professor, é sagrado, né? É isso aí, o professor ouve o silêncio, o professor percebe o aluno, tem um contato psicológico, ele sabe que cada aluno tem a sua singularidade, mesmo que ele tenha que dar aula para 40 alunos, o professor conhece a carinha de cada um sabe quem ele tem que dar uma empurradinha, quem ele tem que provocar, como validar, enfim, bom, todos nós temos essa memória gostosa de professor.
Profissão maravilhosa, né?
Aproveitar que eu já estou com o professor aqui, lembrar que amanhã quem vai estar aqui também é o Sidney Oliveira, que trata muito bem esse assunto. Ele, como você, também veio da área de tecnologia, tem a escola de mentores, também é um cara que lida com gerações. Amanhã vamos ter um papo muito legal também sobre mentoria, sobre carreira, mas sobre educação, antes de mais nada. E educação agora não é mais criança... Educação agora é para a vida toda, né?
Exatamente, é isso aí. Você comentou um negócio importante. Rapidamente, só fazer um comentário. Você falou de uma função muito bacana hoje para professores. É incentivar os alunos à matéria da codificação. Codificação é muito importante, fundamental para o desenvolvimento humano, a lógica, o desenvolvimento da lógica, cada vez mais nas diversas áreas aí, né, que os alunos vão enfrentar como professores.
Ô, Fernando, já abusei bastante de você e também das pessoas que têm que trabalhar, têm que cuidar de outras coisas. É claro que todo mundo pode acessar depois aqui no YouTube, especialmente, que eu chamo a atenção, que tem lá todas as entrevistas. Mas, enfim, tem aí a sua rede preferida, os agregadores de podcast para ouvir esse papo. Mas está passando aqui todos os contatos do Fernando Lemos. O Fernando Lemos é um consultor. Trabalha no ambiente empresarial, atende o setor público também, com seus saberes sobre tecnologia, com suas orientações. Atende as pessoas também ali na padaria da esquina da casa dele no Paraíso. As pessoas que encontram ele ali vão tirar dúvidas, que sabe que ele
mexe com isso. Que é verdade, é verdade. A pessoa te encontra, quer tirar foto com você para perguntar.
Eu sei como é. Pois é, a gente todo dia tem coisa nova e às vezes não dá tempo da gente se atualizar. Vira e mexe, muda alguma coisa no software que a gente está usando, uma atualização. A gente que está viciado a encontrar o determinado ícone, ele muda de lugar ou muda a função, tem uma melhoria e para a gente significa pioria, porque tudo que aquilo que a gente está acostumado e faz diferente, fala piorou. Piorou não, é porque mudou de lugar para melhorar, mas até a gente perceber que foi para melhor, a gente tem uma resistência. E uma das coisas da tecnologia é enfrentar resistência, como você destacou, né, de várias formas aí. Mas obrigado aí por sua atenção, por sua disposição.
Deixa eu dar um convite para o teu pessoal. Queria fazer um convite pessoal que assiste você aqui, Irineu, o pessoal se cadastrar lá, criar um usuário e senha super simples, seguro e tal, no tecnologiaparatodos.com.br ou aplicativo para Android, Tecnologia para Todos. A gente está chegando a 164 mil pessoas cadastradas já, e virou uma mandala, né? Lá vocês encontram o nosso portal, o aplicativo, a gente tem uma rádio agora que está começando o 1º de julho. Você deixa a rádio, o som da rádio de fundo, o som gostoso, só de vez em quando uma dicasinha de tecnologia bem interessante. A revista digital, o kit todo lá, tecnologiaparatodos.com.br. Quem quiser bater um papo com a gente, também fica mais fácil por ali. contato@tecnologiaparatodos.com.br. Tá bom? Sucesso para você, Irineu, para todo mundo com tecnologia, que é muito legal. Tem que vir para ajudar todas as pessoas. Isso eu acho que é o ponto principal do que a gente faz aqui.
Valeu, Fernando. Obrigado aí pelo papo.
Um abraço.
Sempre
muito
aqui,
bom.
Quem tem o que dizer de bom, você é sempre bem-vindo e volte outras vezes. Vamos achar outros assuntos aí.
Sim.
E venha falar dos seus programas também, dos seus eventos, assim que voltarem os eventos presenciais. E a gente, de vez em quando, está junto em algum evento por aí. Eu que trato também de mudanças e futurabilidade, mas eu não falo dessas coisas aí, não tenho essa inteligência. Então eu tenho falado aí de como é que o ser humano vai para o futuro, considerando as mudanças. Porque futurabilidade dentro da minha temática é isso, não é? Tudo muda, sempre mudou, vai continuar mudando, mas é a decisão que cada um tem que ter de como é que eu vou, como é que eu aporto, como é que eu embarco nas ondas e quais que são realmente coerentes com a minha vida, com aquilo que eu programei para a minha vida, conforme a minha escolha, conforme o meu propósito. Mas
Irineu,
isso aí,
sabe
como
que,
é que eu vou?
Sabe que a pandemia fez a gente reinventar muita coisa, né? E na área de palestras, a gente tem palestras virtuais ali. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, no Duo temos nós dois, inclusive, o pessoal vai ver, bem legal, que é um bate-papo sempre meu com algum especialista de alguma área diferente, a gente levando como a tecnologia integra. Vocês conhecem mais lá no fernandolemospalestras.com.br. Tá bom? Muito obrigado, valeu. Uma honra sempre, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, pelo sucesso. Um abraço em casa aí também. Obrigado, viu, Irineu?
Valeu, Fernando, muito obrigado aí. Tecnologia para todos, você já tem aí todas as dicas para acessar. E eu vou fechando aqui, né? Deixar você trabalhar, agradecer por sua presença aqui, sempre me honra com essa atenção aqui pelas manhãs. Você que compartilhou aí com a sua rede, marcou amigos, que faz parte desta rede conectada Boa Atitude. Lembrando que amanhã, então, tem Sidney Oliveira. Vamos falar de mentoria, transição de carreira, gerações. Sempre um papo bom com quem tem o que dizer de bom. Feliz dia novo para você. Valeu, Thiago, Roberta, Ulisses, Davi. Amanhã, 7:30, estamos aqui ao vivo, esperando você. Beijo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.